O nosso assunto agora é saúde e o nosso convidado é o diretor da 15ª Regional de Saúde de Maringá, Kazumichi Koga, que está aqui no estúdio da CBN. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana. E adoro conversar sobre saúde pública. Acho que é uma boa oportunidade para nós esclarecermos muitas dúvidas.
Muito assunto para se tratar, né? Bom, o senhor está hoje participando da Comissão Intergestores Bipartite. Explica para a gente como é esse encontro, essa discussão.
Essa discussão, na realidade, ela é uma forma democrática de governança. Então, nós discutimos com os municípios, eu e o Estado, né? Discutindo qual é o problema de cada região, porque tem sua característica. Um município de 3 mil habitantes não é igual a um município de 20 mil habitantes e também não é igual a 400 mil habitantes, que seria Maringá. Então, cada um tem uma realidade. Então, é isso que nós discutimos mensalmente, é uma reunião mensalmente, onde nós discutimos as dificuldades, as facilidades, né? E o que cada município faz de bom e o que eles têm de dificuldade, todos nós ajudamos. Os 30 municípios se reúnem nesse dia.
E dá para a gente ter uma ideia, um mapa aí das dificuldades aqui da nossa região?
Hoje um assunto que nós colocamos em pauta, que discutimos bastante, é sobre dengue. Né? Dengue é uma doença que assim, todos, é conhecido de todos, né? Já sabemos o nosso papel, mas a gente continua percebendo que esse nosso papel ainda estamos aquém do que a gente diríamos que seria o ideal, né? Uhum. Nós ainda temos óbitos por dengue, a gente quer zerar esse óbito, então nós já alguns dias atrás nós fizemos uma conversa junto com alguns secretários, nós chamamos todos os secretários, mas não todos não puderam comparecer, mas conversamos também com os médicos responsáveis de unidades básicas, médicos de hospitais pequenos, hospitais de pronto-socorros, das UPAs, 3 UPAs foram convidadas. Então, eu trouxe um médico, Dr. Enéas, né, de Curitiba, para nós discutirmos, né, as dúvidas e o que nós teríamos, como enfrentar, né? Esse óbito zero. Como que nós poderíamos abordar de uma forma que a gente pudesse melhorar o nosso atendimento? Então, não seria somente a prevenção da dengue, mas a assistência do paciente depois que ela adquiriu a doença.
O diagnóstico é muito rápido, né? Hoje em dia, inclusive, quando se está em epidemia, a premissa é que com sintomas já seja dada como dengue, né?
Sim, sim. Quando na epidemia, a gente supõe, mas a gente está sempre alerta que existem algumas doenças que são parecidas, né? Que são virais, que podem iniciar, todas elas têm um início que tem uma característica igualitária para todas as doenças virais, mas depois de 3 dias, 4 dias, ela começa a se definir. Uhum. Então, aí o médico tem condições de dizer que diagnóstico seria. Por isso, então, inicialmente, a gente sempre pede para que a pessoa retorne para para sua casa, para sua residência, mas que retorne 24, 48 horas, dependendo do que o médico perceber, né, dos sinais que ele apresenta.
Bom, mas aí nessa meta para se reduzir, para se zerar os óbitos, né, o que se colocou aí como objetivo, o que será feito? Existe um protocolo novo, alguma coisa assim?
Inicialmente, nós gostaríamos assim, de classificar, que todos os médicos pudessem, todas as unidades básicas pudessem classificar, né, as pessoas que têm a dengue. Então, sim, se é uma dengue simples, mas mesmo assim nós vamos observá-lo ele de 48 horas, se a gente puder fazer a busca ativa na sua residência, nos dizendo se ele está bem ou não. Se ele tiver, vamos supor, um risco um pouquinho maior, ele está com uma febre muito alta, né? E que requer um pouco mais de cuidado. Então, nós precisamos saber o controle desse paciente para onde ele está andando. Porque, às vezes, ele volta para a residência, mas ele não volta para a unidade básica, mas ele vai para um pronto atendimento, porque é num sábado ou num domingo.
Aí esse histórico se perde?
Ele se perde. Então nós queremos juntar tudo isso, né? Fazer um cartão para que ele leve consigo aonde ele vai passando, para a gente conseguir entender o que está acontecendo com ele e saber se ele tiver algum sinal de alerta, rapidamente já ter o fluxo dos hospitais de referência. Para não ir para uma unidade que não tenha condição de atendimento.
Saber se essa pessoa já teve dengue antes também é muito importante?
Muito importante. A gente percebe que quando a pessoa tem pela segunda vez, né, os sinais de hemorrágicos, né, elas são mais proeminentes na pessoa que teve pela segunda vez do que uma vez. E nós temos quatro tipos de dengue, né? Um, dois, três, quatro. Na nossa região nós temos a 1, que é a predominante, e está vindo a 4. Então quem teve a 1 pode ter a 4, então aí a chance de sinais de alarmes e de hemorrágicos e de choque pode ser maior. Então por isso que nós estamos novamente revendo com os médicos para ficarem alerta.
E as mortes são investigadas para depois saber se houve algum momento ali que a decisão poderia ter sido outra?
Todos os óbitos, né, por dengue nós vamos analisar, todos. Então, todas as vezes que fechou o diagnóstico, que faleceu por dengue, ele pode ter outras comorbidades, como hipertensão, como diabetes, né, como qualquer outra doença, mas se foi por óbito causado ou conjuntamente, né, com a dengue, a gente vai buscar isso desde a época que ele estava na sua residência. Né? Qual foi a unidade básica que ele procurou, qual foi o pronto atendimento, qual foi o hospital. Então nós vamos fazer todo o retrocesso e ver a caminhada desse paciente até o óbito, para a gente ver aonde a gente poderia ter intercedido.
Mas então quer dizer que o paciente que procurou uma unidade de saúde, está com sintomas da doença, daí procura no final de semana o pronto atendimento, esse histórico dele vai ser informado ao médico. Isso não, não acontece, mas vai acontecer.
Sim, isso. É isso que nós estamos unificando isso, ele tem um cartão e exigir esse preenchimento do cartão e o paciente carregar com ele. Então não depende só, né, do médico, né, da equipe,
exatamente.
Ele teria que estar com esse cartão para que quando o outro médico for em outro atendimento, já sabe os exames que colheu, em que época que foi, como estavam os exames dele. E aí então, com os exames atualizados, ele vai saber se houve uma mudança muito grande ou não. Se houve uma mudança, vamos observá-lo, deixa ele internado, não deixa ele ir para casa.
Ele é o paciente que merece mais atenção.
Nós temos até, digamos, o risco social. Se ele mora num local que ele tem dificuldade de retorno, é preferível que ele fique em observação do que mandar ele para casa.
Ah, tá certo.
Tá? Se isso for num sábado, vai ser o domingo, na segunda, então é melhor, esse risco social também nós estamos incluindo.
Então, se aperfeiçoando aí o combate à dengue nessa parte de depois da doença, né?
Sim, da assistência.
Assim, da assistência, né? Bom, vamos falar também, eu gostaria de perguntar para o senhor sobre o Hospital Universitário. A gente trouxe uma reportagem essa semana, nós mostramos que lá no Hospital Universitário as cirurgias ortopédicas estão represadas. É um problema já antigo, né? Que vai e volta e agora, nesse momento, elas estão novamente represadas. Demorando aí mais de 10 dias. Aí o doutor Maurício Chaves, superintendente do HU, ele nos disse que é importante a ordenação do fluxo dos pacientes, né? Esse problema tem solução?
Solução tem. Então vamos primeiro dizer assim, a ortopedia é o que mais evidencia, né? Mas todas as doenças cirúrgicas, vamos supor, ir para o hospital universitário, eles não teriam capacidade nem de leito e nem de centro cirúrgico. Né? Então, não é somente a ortopedia. A ortopedia, ela aparece, né? O trauma, ele aparece, porque o acidente automobilístico na nossa região, ela é muito, né? Assim, acima da média do Paraná.
Nossa.
A média do Paraná é em torno de 24 a 25 mortes por 100 mil habitantes. Né? E nós estamos aqui com em torno de 31, então nós estamos acima. A minha macro-regional, que é referência, que seria Umarama, Campo Mourão, Cianorte e Paranavaí, todos esses municípios eles estão acima de 30. Então, todos esses municípios que fazem parte da minha região, eles estão acima da média do Paraná em acidente automobilístico.
30 mortes por...
Por 100 mil habitantes.
Por 100 mil habitantes.
Então, isso significa que esses pacientes... Todos os nossos hospitais vão estar... É muito mais evidente o trauma. Mas nós temos problemas cirúrgicos de, né, uma cirurgia geral, uma cirurgia, né, qualquer outro nós teríamos, porque esses pacientes que chegam, eles ocupam leito e ocupam o centro cirúrgico.
Certo.
Né? Bom, retornando sobre o fluxo. Claro, o fluxo, como o hospital universitário é um hospital público e ele é de porta aberta, uhum, né? Então, as pessoas já procuram, às vezes, voluntariamente, o hospital universitário. Né? Uhum. Que isso não deixa de ter o direito de ir, né, pelo fato de ser um hospital de porta aberta, de sair da sua residência e assim, olha, vou passar no pronto-socorro do hospital universitário porque eu estou com uma cefaleia, uma dor de cabeça, estou com dengue. Ele vai, ninguém regula isso. Né?
Mas havia um pedido para que as pessoas procurassem primeiro uma unidade básica, né?
Mas isso se a unidade básica estiver aberta durante o dia.
Uhum.
Tá, eu tô falando...
durante um dia de semana.
Exato. Então, o que que acontece? Então, as pessoas... Há uma procura direta.
Certo.
Tá, ao hospital universitário. Então, quer dizer, a gente teria que ter uma forma de a gente desviar esse fluxo de todo mundo procurar o hospital universitário. Né?
Uhum.
Porque o hospital universitário ele tem uma capacidade X de atendimento e de leitos. Ainda nós não estamos com toda a capacidade. Eles estão ainda em construção. Está sendo construído 11 salas cirúrgicas.
Mas se aí não
tiver... E aí depois também, se não tiver profissional, também não adianta. Né? Mas nós estamos na parte estrutural ainda.
Ontem a gente perguntou isso para o Dr. Maurício. Ele disse assim, olha, eu resolvo um problema de cada vez.
Exatamente.
Foi primeiro inaugurando essas salas, né? Depois...
Isso. E aí também já liberamos recursos também, o governador liberou recursos também para construir 100 leitos. Então, quer dizer, nós estamos ampliando o hospital universitário.
Uhum. Né?
Aí depois vai vir, claro, o problema de contratação de profissional. Aí é a segunda etapa. Mas como nós estávamos conversando, como é que a gente poderia fazer esse fluxo melhorar? A única forma seria a regionalização do SAMU.
Uhum.
Né? Tanto eu peço, tanta luta que eu tenho feito, né? Meus 5 anos que eu estou na regional, tentando regionalizar esse SAMU. Por quê? O SAMU não é somente transporte de pacientes graves, de pacientes de trauma. Né? O SAMU ele tem um complexo regulador.
Uhum.
O complexo regulador ele é composto por médicos reguladores, tá? Que eles vão estar num local... Né, verificando o que está acontecendo no local, que deve ter alguém do SAMU, pode estar um médico, pode estar um enfermeiro, e nos avisando, nos dizendo os sinais e os sintomas que ele está passando, e ali a gente já começa
a triagem.
O médico já começa assim, esse paciente provavelmente seja neurológico, ele está inconsciente e seja neurológico.
Uhum.
Então nós temos que encaminhar para um hospital que atenda, né, essa especialidade.
Uhum.
Não adianta encaminhar para o hospital universitário se não tem um neurologista de plantão lá.
Uhum.
Não adianta eu pegar um paciente que eu estou achando que está tendo um problema cardiológico, um infarto, uhum, e mandar para o hospital universitário que não atende a parte cardiológica. É perder tempo.
E isso hoje acontece.
Isso acontece.
A gente perde muito
tempo. O que
acontece?
Exato, a gente perde tempo nisso, porque ele vai para o hospital universitário e depois é que nós vamos referenciar os hospitais.
Uhum.
Se a gente tem esse complexo regulador hoje, uhum, né, o Estado tem condições de, através de uma tela, saber os leitos disponíveis em toda a região.
Uhum.
Inclusive toda a macro, se a gente quiser. Saber o que tem em Moarama, o que tem em Campo Mourão, o que tem em Paranavaí, o que nós temos aqui em Maringá. Então, esse paciente já pode ir diretamente, não precisa vir para Maringá. De repente, é uma fratura simples e eu tenho ortopedista, vamos supor, no município de Astorga.
Tá disponível
ali. E ele está ali perto, então ele não tem que vir para Maringá. Vai para o hospital de Astorga,
uhum,
porque lá já tem ortopedista, né? Ou então tem cirurgião geral, dá para fazer lá, então não tem que vir para Maringá. Então, nós vamos fazer uma redistribuição melhor.
Isso não dá para ser feito sem o SAMU regional?
Não tem jeito, porque esse complexo regulador tem que ter médicos e tem que ter pontos de... Eu já consegui fazer todo o mapeamento de todos os hospitais pequenos, qual é a capacidade deles.
Ah, é? O senhor tem esse mapeamento?
Tem todo esse mapeamento. Onde tem um pronto atendimento, onde tem médico 24, onde só tem uma unidade básica.
E esse mapa é animador ou não?
É animador, porque a gente... Sim, porque já hoje, de alguma forma, os pacientes vêm para Maringá. E tem pacientes que não precisava vir. A gente poderíamos, né, encaminhar para os hospitais, né, vizinhos, que teriam condições de fazer atendimento, fazer o diagnóstico, tem laboratório, tem raio-x, e que daria para ficar na sua região. Mas vem para Maringá. Então, isso nos aumenta o fluxo de Maringá. Sem essa... E outra coisa, se eu conseguir redistribuir melhor... eu faço com que esses hospitais menores das micro-regiões, né, tipo Mandaguari, Astorga, que atende mais outros municípios, perfazendo quase 60 mil habitantes. Né? Então, isso faz com que o hospital tenha uma quantidade de pacientes girando no seu hospital, e isso faz com que os médicos fiquem nesses hospitais. Agora, se tudo vier para Maringá, nunca vai ter profissional médico nesses hospitais de médio porte, como Colorado. Nós queremos fazer um hospital de 100 leitos, já estamos com todo o mapa pronto para Colorado, 116 leitos, Astorga 100 leitos, e Nova Esperança, que nós estamos esperando o prefeito lá, né, o que ele quer fazer com o município dele. Lá tem dois hospitais pequenos.
Então, o SAMU regional, a regionalização do SAMU é muito importante.
Muito importante, porque ele nos mapeia. Se ele sabe, se a central de leite, junto com regulação de médica, sabe que o HU está com 100 leitos e o centro cirúrgico não tem condições de atender, esse paciente não tem que ir para lá. Vamos procurar um outro hospital, vamos para o Hospital Metropolitano de Sarandi. Que tem ortopedista. Vamos mandar para lá porque ele tem a vaga, nos aparece na tela que tem. Né? E hoje não, hoje é feito por final de ano, né? Que é dividido por números.
E daí todo mundo espera no HU até surgir uma vaga em outro hospital credenciado.
Então,
né?
não é uma forma. Isso funcionou inicialmente de uma forma emergencial.
Agora já
não. Hoje, o certo é fazer essa regionalização para que tenha um complexo regulador. Central de leito e regulação médica.
Doutor Casumite, só para encerrar a entrevista, o prédio da Regional de Saúde, da 15ª Regional de Saúde, um prédio muito precário. Algum projeto para ele?
Sim, 2016 nós já temos, vai entrar no orçamento a construção de uma regional novinha, né? Naquele mesmo local. Nós só estamos aguardando para que a gente possa ir para um outro local que tenha acessibilidade. As pessoas que não pode ser muito longe.
Vocês precisam alugar um novo espaço para que a obra seja feita.
Isso, para demolir e ter uma nova obra.
Vai demolir ali e construir um novinho, então. Isso. E um prédio grande, amplo.
Em torno de 4 mil metros.
2016
iniciaria.
Tá certo, então. Doutor Casumich Koga, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde e obrigado pelas exposições.
Conversamos com o Dr. Casumite Koga, diretor da 15ª Regional de Saúde de Maringá. Falamos sobre diversos assuntos aqui relacionados à saúde, falamos sobre a dengue, sobre a ordenação de fluxo no hospital universitário, que depende muito da regionalização do SAMU, e também falamos aí sobre o prédio da 15ª Regional de Saúde.